reportagem especial.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino.
Acusadas de piratas, clandestinas e responsáveis por interferir na comunicação de aeroportos ou serviços de radiofrequência policial, as rádios comunitárias sem autorização não são um fenômeno recente na história brasileira. No mundo ocidental, a experiência das chamadas rádios livres começou nos anos 70, como reflexo dos movimentos sessentistas pelo direito à comunicação e pela liberdade de expressão. O que sim é nova é a regulamentação do setor. No Brasil, apenas em 1998, o Congresso Nacional votou a Lei de Rádio Comunitária. Hoje, de acordo com o Ministério das Comunicações, cerca de 3.600 comunitárias têm concessão para operar, mas a demanda por autorizações é muito maior. Uma pesquisa realizada pela socióloga Sayonara Leal em 2007 indica que o tempo médio de processos de outorga de radiodifusão comunitária no Ministério das Comunicações levava 26 meses. Na presidência, eram mais 14 meses e no Congresso, em torno de 3 meses.
A cultura é nossa, estrutura reforça. Rap é compromisso, como um bicho destroça.
Se existe uma barreira entre corações, eu vou até o fim. Aumento sim, volume é o rap. Heliópolis no rádio, só som que educa.
Um dos marcos na luta pela regularização, a Rádio Heliópolis, em São Paulo, é exemplo das dificuldades por que passam as emissoras que querem sair da ilegalidade. Localizada na maior favela da capital paulistana, a rádio funciona desde 1992, como uma iniciativa da União de Núcleos, Associações e Sociedades de São João Clímaco e de Heliópolis, UNAS. Durante os primeiros 5 anos, a Rádio Heliópolis operou em sistema de rádio corneta, passando recados importantes à comunidade. Em 1997, passou a operar em frequência FM, mesmo sem autorização. Em 2006, o susto. Apesar de a emissora ter se tornado ponto de cultura do governo federal, foi fechada pela Polícia Federal por não ter a documentação para funcionar. Os equipamentos da rádio foram levados e ela teve que recomeçar do zero. Pagou multa, deu seguimento a processo na Anatel e, embora tenha recebido autorização para funcionar provisoriamente em outubro de 2006, apenas conseguiu os aparelhos necessários para voltar a transmitir 10 meses depois, em agosto de 2007. Coordenadora da Rádio Heliópolis, Cláudia Neves, fala das dificuldades para sair da ilegalidade.
Talvez foi até legal a gente ter fechado, porque talvez o pessoal olhou para as rádios comunitárias, foi aberto um edital e tudo mais. Isso nunca tinha acontecido na vida, de abrir um edital, porque sempre era a mesma história. Ah, não existe canal para São Paulo, não tem canal, não tem espaço para São Paulo. É muito difícil porque você tem que provar que a sua rádio é comunitária, você tem que pegar mais ou menos 5 mil assinaturas de dentro da sua comunidade, que ela reconheça que a sua rádio seja comunitária, outras associações reconheçam a sua rádio, né, que não tenha fins religiosos só, ou fins lucrativos, porque tem aquelas outras rádios que de repente cobram o jabá do artista, ou cobram um horário para fazer um programa, né? Então aí tem tudo isso, fora o estatuto da associação, tem uma série de documentos, aí você precisa de uma medida de GPS, um engenheiro para fazer o seu laudo técnico, então tudo isso tem dinheiro.
Cláudia lembra que a Rádio Heliópolis foi a primeira comunitária a conseguir autorização para funcionar em São Paulo. Em dezembro passado, segundo ela, outras 22 comunitárias foram legalizadas na capital. O governo federal defende mudanças na lei para que o funcionamento irregular de rádios, comunitárias ou não, deixe de ser crime. No início deste ano, o Executivo encaminhou ao Congresso um projeto de lei nesse sentido, como explica o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Pedro Abramovay.
Hoje, a gente trata essa questão da rádio pelo direito penal.
trata como uma questão de polícia. Ou seja, se alguém está com uma rádio funcionando sem autorização, isso é considerado um crime gravíssimo. Um crime mais grave do que lesão corporal, mais grave do que homicídio culposo. E o que a gente avalia aqui, do ponto de vista do Ministério da Justiça, é que isso não é uma questão policial. Não é caso de polícia. Quem tem uma rádio sem autorização não é bandido. Não tem que a Polícia Federal, como tem que fazer hoje, subir morro para ir fechar uma rádio que está sem autorização.
Em contrapartida, o projeto do governo aumenta as sanções administrativas para quem funciona irregularmente. Prevê, por exemplo, apreensão dos equipamentos, multa e suspensão do processo de outorga. A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária reconhece como um avanço a descriminalização da radiodifusão irregular. Também elogia o projeto do governo por ele propor a cassação de autorização de rádios que, apesar de comunitárias no papel, realizam proselitismo, ou seja, são ligadas a igrejas ou partidos políticos. Por outro lado, a Abraço teme que as novas regras, se aprovadas, tragam mais dificuldades para as emissoras. Coordenador da associação, José Soter, destaca, por exemplo, que pelo projeto, o funcionamento de emissoras comunitárias fora das especificações técnicas passa a ser considerado falta gravíssima. Para Soter, a legislação deveria cumprir a Constituição e dar às comunitárias condições de operar em complementaridade aos sistemas comercial e educativo.
A rádio comunitária, ela vem nessa linha da complementaridade, vem dar uma opção de inclusão para as comunidades mais distantes e as comunidades que estão excluídas do sistema comercial. Então, eu acho que a legislação deveria estar observando isso. Para haver complementaridade, esses canais de 88 a 108 deveriam ser distribuídos equanimemente, entendeu? Entre os três sistemas. Temos quase 100% dos canais destinados para as rádios comerciais e o governo federal ainda tem a tese de jogar as rádios comunitárias para abaixo do 88, ou seja, fora do dial que é monopolizado pelo sistema comercial. Da mesma forma, é a questão dos recursos, né, da publicidade. Se o sistema comercial ele está voltado para os grandes anunciantes, aqueles que podem pagar a sua planilha de publicidade, seus custos, né, de publicidade, as rádios comunitárias estão voltadas para aquele, para o Zé das Couves, para a cabeleireira, né, para o pequeno mercado da esquina, a quitanda, né, incluir aqueles que não têm condições financeiras para poder estar inserido no sistema comercial.
Pelas regras atuais, as rádios comunitárias devem ter alcance de, no máximo, 1 quilômetro. Também não podem ter fins lucrativos. A Abraço contabiliza entre 5.500 e 6.000 emissoras de baixa potência vinculadas à entidade, nem todas, portanto, operando dentro das 3.600 legalizadas. Já a ABERT, associação ligada às emissoras de rádio e TV comerciais, estima em mais de 10 mil o número de rádios transmitindo de maneira irregular no país. Na conta, entrariam também não comunitárias. Para o diretor-geral da ABERT, Luiz Roberto Antonique, as rádios irregulares representam uma concorrência desleal às emissoras regularizadas. Na avaliação dele, a radiodifusão ilegal deve seguir como crime, ao contrário do proposto pelo governo.
Porque, se assim não for, nós estamos, de certa forma, desrespeitando aí as rádios legalizadas, que sofrem um trâmite, um processo rigorosíssimo junto ao poder executivo, obedecem uma série de regras, pagam impostos e, então, descriminalizar a prática da radiodifusão ilegal, na visão da ABERT, parece ser um desrespeito em relação às mais de 2.000 emissoras legalizadas que estão aí enfrentando o mercado a duras penas.
Existem quase 2.300 rádios comerciais FM no Brasil. Segundo a ABERT, a maioria dessas emissoras é controlada por pequenos e médios empresários. Mas a entidade reconhece as exceções, formadas por grandes companhias de radiodifusão com vasta audiência e faturamento. Pesquisa da ABERT e da Fundação Getúlio Vargas indica que em 2007, o faturamento das emissoras comerciais passou de R$1,6 bilhão. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.